O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Hoje diz que nos Estados Unidos, hoje 3 de junho, diz que nos Estados Unidos é então dia de repetir coisas, dia da repetição. E vamos repetir eventualmente algumas coisas aqui neste lado B das manhãs da M80, que o dissemos no ar, mas não tem vergonha nenhuma, não vem mal ao mundo, porque não dissemos blasfémias na antena da M80.
E porque quem ouve este podcast não tem necessariamente que ouvir a nossa emissão logo a partir das 7, não é?
Deviam ouvir tudo, sempre tudo, ouvir a emissão das 7 às 11, mas o podcast, ouvir tudo.
Há pessoas que acordam mais tarde, há pessoas que, sei lá, às 7 da manhã, que foi quando nós falámos sobre este tema,
estão a falar
de outra coisa qualquer,
bom,
não é?
Convém informar neste momento que em que nós estávamos a gravar este podcast, aparece o nosso CEO. Olha, aquele rapaz que está ali com o cabelo assim à pau bente, não vos faz lembrar o do Dr. House, o médico australiano?
Olha eu lá. Eu acho que eu não posso, Paulo, eu só consigo olhar-se virar absolutamente para trás de maneira.
Olha as horas, não podes ver as horas, olha lá.
Mas é esquisito estar a olhar para pessoas quando as pessoas estão a olhar para nós.
Eu estive genuinamente a ver as horas.
Mas cheira-me a pessoas do estrangeiro, não cheira?
São estrangeiros.
Devem ser colegas da Bauer, do nosso grupo.
Sim, sim. Mas eu tenho sempre muita vergonha. Sim. Quando ele traz visitas e nós... Sabem quando nós... éramos pequeninos e de repente os nossos pais diziam: olha, hoje vamos ter visitas. Uhum. Nós vestíamos uma roupa bonita, arrumávamos a casa e depois.
Eu sujava-me sempre, pá.
Tínhamos que nos cagava portar muito bem todo, e não nos podíamos sujar. E lá está o Paulo, era aquela pessoa.
O Paulo cagava-se todo. De facto, o Paulo uma vez cagou-se na quarta classe.
O Paulo fala disto muitas vezes, o Paulo fica com o trauma.
Fala.
Eu sinto que as pessoas estão ali à espera que a gente faça truques.
São.
E eu estava, do sítio em que eu estou sentada, as pessoas conseguem ver o meu computador e eu, às vezes, quando nós estamos a falar, tenho o computador aberto em nada. Tinha o computador aberto no meu YouTube, sendo como vocês sabem, sou obcecado por ver vídeos de supermercado.
Por favor, vê agora.
O meu YouTube é extremamente supeiro. Sim. É só vídeos de pessoas no supermercado. O que é que eu tenho aqui no
se
meu
eles
YouTube?
Se eles vierem cá, já tenho aqui a fotografia pronta. Diz lá
bold
como é
crumble.
É igual.
É igual. Receita de bold banana e crumble.
Santos, slide. Não, olha para o meu telefone aqui.
Ah, é igual, é.
Mas é chato.
É um bocado versão da Temu.
Sim, mas é igual.
Mas
sabes
qual é aqui a questão? É que nós estamos a olhar para eles e estamos a dar, como se chama, cana, não é? Porque vai parecer que nós estamos a falar mal deles.
O nosso CEO está a perguntar o que é que nós estamos a fazer. Estamos a gravar o podcast! Tem de ser!
Ele ri-se.
Ele está com ordem. Eles têm um podcast. Este show gay mesmo.
Não. Ele sabia. Sim. Agora, ele não achava que nós estivéssemos a gravar estas horas. É sim, é malta assim. Que trabalha.
Como é que é o quê? Que nós gravássemos a que horas? Não dá, não é? Tem que ser esta hora, não,
não
é?
Não podia ser às 4 da tarde, não. Sim. Tinha que ser a seguir ao programa.
Pois.
Mas estávamos a falar de quê? Visitas e tudo. Repetição.
Repetição.
Vocês vão ter que me contextualizar porque eu às 7 da manhã estava a dormir.
É coisa portanto, que mais repetes na tua vida.
Mas de dizer, de usar, de comer.
Até pode ser usar. Repete-se o Jorge, repete-se o João.
Repete-se o Jorge muito. Pronto, enfim, não é?
Faz parte de uma relação saudável.
É o que há.
Nós, por exemplo, começámos a falar de. O Paulo repete muito os filmes.
Sim.
Não.
Eu sou mais de repetir músicas, de ouvir músicas em repeat, mas de passar. Se calhar, eu estes dias tenho passado a semana toda. A semana também começou ontem, mas tenho passado estes dias.
Já vai longa a semana.
Já vai longa. A ouvir a mesma música, a caminho de.
Que é qual?
Da rádio. É de uma artista brasileira chamada Débora Blando.
Pai, não estou a ver qual é essa. Ajuda-me lá. Débora Blando.
Deixa-me ver.
Aqui. Eu ponho aqui no YouTube. Mas
não,
como é que chama a
música?
Ela está com vergonha.
Mentiras. Não estou nada que a música é muito gira.
Ok.
Vou pôr a música. Olha Débora aqui. Blando. Olha. Espera aí.
Gosto de achar que era uma música sobre peidas, porque ela estava com o ar tão contra.
Dissestes peidas.
Disse. Olha.
Ah, é um roquinho?
Sim,
é.
Sim.
Isto faz lembrar Alanis Morissette, faz, os Beatles,
exatamente.
Brandy Carlisle.
Não sei se lembra.
É grande som.
I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother.
I'm a lover, I'm a paida.
Pronto,
já não pode dizer estas palavras.
Já estragou.
Estava à espera de uma balada, fiquei agradavelmente surpreendida. É um roquinho. Muito bem, Elsa.
De vez em quando ouço estas músicas assim um bocadinho mais animadas. É Débora Blando, chama-se Próprias Mentiras. Eu adoro esta música.
Sim, senhor.
Aliás, eu conheci esta música porque ela fez parte da banda sonora de uma novela qualquer. Na altura em que nós vimos muitas novelas.
Vou pôr na minha playlist, é homenagem a ela.
Débora Blando.
Próprias Mentiras?
Sim. E eu tenho ouvido esta música porque dá-me dá-me garra, dá-me...
Dá-te power, dá-te motivação para o dá-me, dia, dá-te energia, dá-te sentes-te...
Débora Blando, aqui está.
E o Paulo toca nas maminhas com as visitas
sim.
ainda a
pois
olhar
é,
para cá.
É, pois é, pois
olha
é,
a imagem que fazes de nós,
Paulo. As visitas vão ficar aqui para sempre, não?
Espero que não, espero que não, que
vão ficar aqui
vergonha.
Para sempre.
Há ali uma senhora que tem os dentes muito bonitos, já vos digo.
O Paulo está a olhar para as pessoas.
É assim, eu estou absolutamente de costas para toda a gente e não consigo olhar... Ou vocês me fazem uma descrição.
Então olha,
muito detalhada, porque eu não posso olhar para trás.
Espera. Deixa a Susana dizer as coisas que ela repete e não me faças passar vergonhas ao pé das visitas.
Eu não repito nada de interessante. Eu repito o facto de ser muito cusca e quero saber o que é que se passa.
Okay.
O que é que eu repito? Eu tenho muita tendência para quando fico obcecada com comida, repetir a comida. E...
Mas como assim? Por exemplo, passas uma semana a fazer o mesmo prato?
Não para a minha família, coitados, mas para o meu almoço, sim.
Ok.
Sim, às vezes tenho fases e depois esqueço-me e nunca mais como isso.
Qual foi a última que tu repetiste?
Um pãozinho torrado. Com um bocadinho de humus, um bocadinho de rúcula.
Sim, consigo sentir.
Um chá frio e uma clementina.
Mas isso era almoço?
Sim, sim. Okay. Eu comi isto em loop, todos os almoços. E a coisa na vida que eu, quando não sei o que comer, como sempre, ou seja, provavelmente, não é um prato, mas a refeição que eu mais vezes repeti na vida é a papa que a minha mãe fazia em criança. Uma banana esmagada, iogurte,
isso
o sumo de uma laranja e bolacha Maria esmagada. É a coisa que eu mais vezes comi na vida.
Entra-me a vista com a parte da banana esmagada.
Podes prensar um pesco.
Sim. Olha, por exemplo, gosto muito de pesco.
Ou qualquer coisa assim que tenha polpa, por exemplo, manga. Manga, sim. Manga é boa.
Mas eu, banana esmagada com iogurte, laranja e bolacha, sim, deve ser a coisa na vida que eu já comi mais vezes. A refeição que eu já mais repeti na vida, mas assim de longe.
Porque sempre... é muita infância, não é?
É, e sempre que eu não sei o que é de almoçar, o que é de jantar, é sempre é isto. E vocês, continuam, não me ligar nenhuma, porque estão os pecados
a
olhar.
Embora, graças a Deus.
É isso que eu estava a ver, isso que eu estava a ver, foram-se embora. Sim,
a pessoa até senta assim um alívio.
Bom, então o lado B de hoje.
Já não temos que nos portar bem.
Sim, sim.
É das visitas.
Olha, estava a ver uma aula de sevilhanas na Casa Feliz esta manhã. Estava a dar em repeat também. Portanto, com a Rita Ribeiro. Ah, porque chamei-lhe Rita Guerra.
Pois chamaste, eu fiquei a olhar e a pensar que ela não se chama Rita Guerra. Mas não me lembrava.
Há muito tempo não via a Rita Ribeiro.
Bom, mas está bem.
Mas. Ultimamente tenho estado também a repetir a série Anatomia de Grey. E eu quero largar para ver do Last of Us e outras séries que estão aí novas.
Mas vais a eito todas as temporadas? É o teu objetivo?
Não, porque houve ali uma altura em que aquilo perdeu a piada para mim. Começaram a sair as personagens principais e vieram outras que se tornaram personagens principais. Eu não gostei muito dessa troca, mas... A verdade é que eu ainda não consegui parar. Eu já nem sei em que temporada é que... Já passei a sétima temporada.
Eu acho que tu vais ter que assumir que vais ter que ir até ao fim. Vais ter que assumir. Vais até ao fim e depois libertas-te para outras vidas.
Ai pai, porque são muitas temporadas e de repente já estreou pai a 14ª ou 15ª.
Oh Elsa, tu fores para cá dizer que estás doente.
E ficas, fazes a maratona de...
E logo aí em casa 8 horas a ver. 8 horas daqui, 8 episódios mais ou menos.
Não sei.
Quanto tempo é que são os episódios?
Eu nem sei.
Elsa nem sabe.
Deve ser 35, 45. Na altura ainda eram episódios curtos.
Mas para mim são grandes.
Olha, eu vou cometer, não sei se será um erro ou não. A Maria nunca viu o This Is Us. Vou cometer, talvez seja um erro ver o This Is Us outra vez, porque o This Is Us é maravilhoso, visto a primeira vez. Aquilo dá grandes voltas e a forma como aquilo é editado está maravilhosa, a construção dessa série. Mas acho que vou ver uma segunda vez para perceber se aquilo tem um impacto que teve em mim, como visto a primeira vez.
Gostei muito. Parte do impacto daquilo era não estás à espera de terminar. Dos rodopios, pronto, depois. Isso já foi, não é?
Claro.
Mas sabe que eu consigo comparar a Anatomia de Grey com a série This Is Us?
É? Okay, sim. Ok. Eu nunca vi Anatomia de Grey, pá, não sei.
Mas vê. É um bocadinho mais rica porque tem muito mais personagens e outras histórias. E depois também conhece a história não só das personagens, mas também dos pacientes que aparecem na série.
Ajuda-me aqui. Aquilo é parecido com Doctor House por aí?
Não.
Eu vi um episódio da Anatomia de Grey, acho eu.
Ok.
Aquilo é, tens uma série de médicos
que se comem.
É?
Sim, há muito disso, pois eles envolvem.
No hospital?
No hospital, muitas vezes.
E em que sítio do hospital?
No on-call room.
Ah, muito bem.
É um sítio, um quartinho onde eles supostamente dormem. Devem dormir porque estão a fazer turnos, mas que
epá, eu se estivesse a fazer um turno há não sei quantas horas e quisesse dormir e tivessem dois tipos a pinar, epá, eu passava-me.
Imaginei só.
Eu passava-me, eu até a dormir e aquele. Epá, eu atirava os borda fora.
Curiosamente, sempre que eles vão para esse quarto, nunca está lá ninguém. Portanto, as duas, uma. Ou há vários. Tem que haver vários quartos com tantos médicos.
Como é que se chama o quarto, Elsa?
On-call room.
Claro, chama-lhe on-call room. Eu chamo-lhe o que é que é. Olha, chama on-call room.
Mas curiosamente, praticamente nunca lá está ninguém. E o que me faz confusão é perceber que eles depois dormem todos nos mesmos lençóis. Porque há prioridades, há higiene. E aquilo ali não há muita higiene, não é? Porque depois.
E diz-me uma coisa.
Mexem-se e revoltam-se.
Eu se calhar ainda vou picar a Nut Midway. Eles, portanto, estão a trabalhar, estão no turno, vão ao call room, fazem o que têm a fazer e voltam para trabalhar. Voltam a meter a mão na massa.
Sim, como se nada fosse. Sim, claro que sim.
E nem engravidam alguém sem querer. Ah, peço desculpa, fiz o exame com as mãos ainda todas sujas de sêmen. Peço imensa desculpa, não era mesmo, já tive engravidá-la.
Quem será o pai das mulheres que todos passam aqui?
Porquê é que ele deixou de olhos azuis? Tem ninguém na nossa família. E pronto, se calhar é isso. Se calhar as pessoas não lavaram bem as mãos a seguir ao encontro.
Eu não fazia a mínima ideia que fosse. Eu pensava que era uma série muito mais de medicina. Mas
também, também tem muita medicina, mas também tem os dramas das personagens, porque eles, quando vão na primeira temporada, são eles a chegar pela primeira vez a um hospital. São rookies, não é? Não sabem nada.
É essa
não
que é
nada.
Do Patrick Dempsey?
É.
E há também uma asiática, certo?
É a Sandra Show, assim que chama? Sandra
Oh. Ok. E quem é que há assim mais algum conhecido?
Sim, a Meredith Grey, que eu por acaso não me lembro dela na vida
mas,
real.
E aquela que toda a gente achava que ia ter uma grande carreira, mas depois tinha muita má feitiça e ninguém quis trabalhar com ela, Catherine Hill?
Ah, sim, que é a Izzy Stevens na série.
Sim, que toda a gente achava que ia ser a maior.
Vou dar uma hipótese.
Não, eu dessa tipo não gosto, sabes porquê? Porque ela houve um ano que foi, que disse, quero que me retire o meu nome da lista de potenciais nomeados para os Emmy, logo a achar. Porque eu sinto que os guionistas nesta temporada não me deram bom material para trabalhar. E eu logo, puta. Quando a culpa é dos guionistas, puta.
Portanto, enquanto atira o lápis.
Enquanto atira o lápis com o que eu escrevo.
Mas olha que ela na série é a mais fofinha, supostamente, e a mais feliz e não sei o quê.
É boa atriz.
Até ficar gravemente doente.
Eu agora juro que ia dizer, até ficar grávida ao colo.
Não, porque ela tenta pinar com o morto. Okay. Eu dessa parte lembro-me.
Gravemente na vida
mas
real.
Morto,
mas não na vida real, na série.
Na série.
Okay.
Mas ela depois não imagina o morto.
Imagina.
Pois, ela tenta pinar com o morto. Desculpa lá, com o conceito do morto em vivo. Pronto.
Isto é verdade.
Mas tenta pinar com o morto.
É porque ela está com câncer no cérebro. E então vê.
Espera aí, que eu agora converso-me perdi aqui um pouco. Eu estou a ouvir o call room. Morto, cancro de cérebro, mas espera aí, portanto, o senhor está doente.
Paulo, eu não quero estar a fazer.
Podes fazer, eu posso fazer. Portanto, é um senhor que está gravemente doente.
Não, ela apaixona-se por um paciente do hospital.
Ok, que está com cancro no cérebro.
Não, o paciente tem um problema no coração, precisa de um transplante, só que aquilo não foi a tempo e ele acabou por morrer.
Okay.
Aliás, ele acabou, fez o transplante, mas aconteceu a
coisa. Sim, só morre ou não morre.
Aquilo foi mal e ele morreu. Okay. Ele morreu. E ela ficou.
Morreram
mal,
todos!
Porque ele tinha a pedido em casamento.
E que é uma coisa normal,
imaginava, sim, e ela já imaginava uma vida, porque era o que ela gostava,
okay,
não é?
Ok, ok.
Então, ele morreu. De repente, passado uns tempos, ela começa a vê-lo.
Já perdeste, Elsa!
Não, depois aquilo é ela a delirar, porque na verdade ela está doente, tem cancro, e ela percebe, depois de fazer amor com ele.
Com o morto, mas vou voltar a realçar este facto.
Portanto, tem ali uma imaginação muito fértil.
Tem uma imaginação muito fértil. E depois ela percebeu que aquilo era só metástases do cancro que ela tinha. Pronto.
Acho que não vou ver.
E teve às portas da morte. Mas sobreviveu.
Eu vou continuar a rever os Simpsons só em loops. Sim,
sim. Não, mas a sério, vê as primeiras. Começa a ver.
Não, eu vou ver esse episódio específico.
Mas se calhar sem contexto vai ser mais difícil.
É pá, não, este é o contexto que eu preciso para a anatomia de Grey.
Começa a ver. Depois
vou dar
uma
hipótese. Digo sim, senhora.
O lado B. Das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.